o nosso trabalho quando o defendemos, não ignorando aquilo que vem de trás. Qualquer ministro com responsabilidades governativas e experiência sabe que qualquer ciclo de fundos comunitários aumenta a sua taxa de execução no final, porque é preciso lançar projetos, é preciso lançar concursos, tempo para o projeto, concurso para a empreitada, e é no final de qualquer ciclo de fundos comunitários que a execução dispara, e é assim, e é isso que se espera deste governo, com toda a naturalidade. O mesmo com o investimento direto estrangeiro. O Sr. Primeiro-Ministro lembra o valor de 2023 e de 2022, não quis fazer referência aos 2,1 mil milhões de euros de investimento contratualizado com a ICEP 2021, mas é importante que todos tenhamos consciência que o investimento que foi contratualizado com a ICEP é investimento que já vinha no pipe, que já estava em pipeline e já vinha de trás. Não tem mal nenhum nisso, não podemos é ignorar o trabalho que o governo anterior estava a fazer sobre esta matéria. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu não estou tão otimista quanto está o Sr. Primeiro-Ministro. Nós temos tido uma vaga de despedimentos coletivos a assolar o nosso país. Em 2024 foram mais de 400 despedimentos coletivos, mais 5.500 trabalhadores despedidos. Nós temos uma situação muito difícil no setor têxtil. Nós temos o setor automóvel sob ameaça. No mês de novembro, as exportações de componentes automóveis tiveram uma quebra superior a 17%. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, nós precisamos, de facto, de uma estratégia para transformar a economia portuguesa. E desde a sua eleição, desde a campanha para as legislativas, até ao dia de hoje, nós não ouvimos do Sr. Primeiro-Ministro uma estratégia, uma visão estratégica para a economia portuguesa. Não há ninguém em Portugal que conheça as prioridades deste governo e do Sr. Primeiro-Ministro. Os recursos públicos são escassos e qualquer governo, em qualquer país do mundo industrializado, faz escolhas e define prioridades. Nós não sabemos o que é que este governo entende deve ser a economia portuguesa, quais são as prioridades, qual é a estratégia, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Tenho até alguma dificuldade em identificar a pergunta que me dirige. Creio que o Sr. Deputado, na apreciação que fez, talvez porque vinha já com essa pergunta, que aliás é pergunta não, esse enquadramento, que é aliás recorrente no seu discurso político, já não contava com aquela que era a minha intervenção inicial e ignorou-a olimpicamente. A estratégia está muito, muito clara, Sr. Deputado. Nós temos de estimular e executar investimento. O Sr. Deputado fez alusão às coisas que se transmitem com os governos, e é verdade, há, por via da ação e da omissão, questões que estão em pipeline e questões que estão por fazer que se transmitem. Ora, eu não sei exatamente, ainda não percebi, qual é, no concreto, a estratégia do Sr. Deputado para priorizar a intervenção do Estado na economia. Nós temos logo aí uma grande diferença, é que a nossa política e estratégia não é intervir diretamente nas empresas, é dar instrumentos às empresas para que elas possam decidir os seus investimentos. E é fazer a parte que nos toca. Ó Sr. Deputado, se o Sr. Deputado e os governos que integrou tivessem executado o investimento público que deixaram na gaveta, ano após ano, se tivessem executado os orçamentos do Estado e os seus planos de investimento, nós hoje estaríamos a utilizar as verbas que estamos a despender no investimento público para o estímulo da atividade empresarial. Por isso nós estamos, qual é a nossa estratégia, Sr. Deputado? Investir no Estado aquilo que está na gaveta, aquilo que recebemos do governo e dos governos que Vossa Excelência fez parte. Uma mão quase cheia de nada, de muitas intenções, é verdade, de muitos planos, de muitos projetos, mas como o Sr. Deputado reconheceu, não estavam ainda no terreno, passaram para o governo anterior, para o governo seguinte. Ao Sr. Deputado, o governo anterior foi liderado pela mesma força política durante 8 anos e essa mesma força política executa políticas públicas e planos de investimento nos últimos 30 anos, 22 anos, Sr. Deputado. O Sr. Deputado quer mesmo discutir porque é que nós temos hoje uma estratégia de valorização do investimento público? O Sr. Deputado quer mesmo discutir porque é que nós hoje temos uma estratégia de fomento do investimento privado, de criação de condições de competitividade fiscal, de eficiência dos serviços da administração, para podermos fomentar que as empresas portuguesas que operam em Portugal possam investir e reinvestir os seus lucros e os seus meios, ter maior capacidade de financiamento e, ao mesmo tempo, atrair e captar investimento estrangeiro que estava também engavetado, em pipeline, claro, em ideia. Senhor Deputado, em ideias, os senhores deputados são campeões, não há dúvida. Mas eu tive a ocasião de dizer, a palavra de ordem é executar. A estratégia é levar ao terreno. A estratégia é falar menos e fazer. A estratégia é valorizar aquilo que se faz e não aquilo que se diz que se vai fazer.
Muito bem. Pedi à Câmara para... O Sr. Deputado Pedro Nuno Santos tem de ter condições para poder continuar a fazer a sua intervenção e as perguntas ao Governo. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Primeiro-Ministro, um investimento como o da Lufthansa em Santa Maria da Feira não é contratualizado e decidido em 2 meses. Não é assim. Não é assim que se faz. Não é assim que se passa. E o Sr. Ministro da Economia pode-lhe explicar que não é assim. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que fica claro de cada vez que fala de economia é que não tem uma estratégia. E não vale a pena apontar o dedo à esquerda intervencionista, porque todos os países industrializados que se conseguiram desenvolver fizeram escolhas, na Europa e na Ásia. E deixe-me lembrar um governo liderado por Aníbal Cavaco Silva, que fez uma escolha, identificou setores e áreas onde se devia privilegiar. Calçado, têxtil, vestuário, mobiliário, vinho, cortiça. Estas foram as apostas na década de 90 e produziram resultados. O Sr. Primeiro-Ministro ignora aquilo que governos de centro-direita fazem por todo o mundo. E, portanto, o que na realidade mostra a sua intervenção é que não tem estratégia para a economia portuguesa. Não disse nada sobre os despedimentos coletivos que têm assolado o nosso país. Não disse nada sobre a situação do setor têxtil. Não disse nada sobre o setor dos componentes automóveis. Sr. Primeiro-Ministro, uma das primeiras decisões do seu governo foi a localização do futuro aeroporto. E foi usado exatamente como uma espécie de símbolo da capacidade de decisão. Na altura, não apresentaram só uma proposta para o novo aeroporto. Apresentaram também uma proposta para fazer face à necessidade que o país tem de mais capacidade aeroportuária na região de Lisboa até à inauguração desse novo aeroporto. Ora, a solução que o seu ministro e o seu governo apresentou foi de alargar a capacidade aeroportuária do aeroporto Humberto Delgado. Nós dissemos, logo na altura que foi apresentada a proposta, de que era impossível aumentar-se o número de movimentos por hora no aeroporto Humberto Delgado sem avaliação de impacto ambiental. O seu governo disse que não era necessário. Foi só esperar até dezembro e para a APA dizer que sim, é necessário uma avaliação de impacto ambiental para aumentar o número de movimentos por hora no aeroporto Humberto Delgado. Se esta avaliação de impacto ambiental terminar com uma dia, nós vamos provavelmente perder 2 a 3 anos face ao programa inicialmente apresentado pelo Sr. Ministro. Não me admirava, Sr. Primeiro-Ministro, que esta avaliação de impacto ambiental nunca chegue a ter uma declaração de impacto ambiental. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, qual é a solução do seu governo para aumentar a capacidade aeroportuária da região de Lisboa até à inauguração longínqua do novo aeroporto de Lisboa? Muito obrigado.
Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Como diz o adágio popular, pela boca morre o peixe. Ó Sr. Deputado, se aplicarmos a sua máxima relativamente à transição de governos a esta situação em concreto, eu dir-lhe-ia que o programa de expansão do aeroporto Humberto Delgado não podia ter sido formulado em 2 meses. Foi herdado do governo anterior. E foi, Sr. Deputado, no essencial, foi herdado das suas próprias decisões, das suas próprias intenções, daquelas que, mais uma vez, não saíram do papel e não chegaram ao terreno, Sr. Deputado. Eu não deixo de, enfim, ficar um pouco surpreso por esta deriva de masoquismo político que significa ao Sr. Deputado instar-me a justificar porque é que nós estamos a fazer hoje aquilo que o Sr. Deputado se propôs fazer e que durante anos nunca fez e mais, Sr. Deputado, e nunca obrigou a concessionária a fazer. Porque é disso que nós estamos a falar. O que nós estamos a falar é de executar deliberações dos governos sucessivos, incluindo do governo anterior, que nós, é verdade, fizemos uma atualização para promover maior capacidade de receber condignamente os visitantes no aeroporto Humberto Delgado. O Sr. Deputado sabe que o objetivo destas obras não é aumentar a capacidade de voos por hora. Não é, Sr. Deputado. É aumentar a capacidade de receber melhor, de ter mais zonas de estacionamento, é verdade, mais o aumento do terminal e poder dar comodidade e capacidade de resposta a muitos daqueles que nos visitam, que passam horas hoje, pela omissão destas obras, à espera dessa resposta no aeroporto Humberto Delgado. E, portanto, Sr. Deputado, eu anotei a sua opinião de que era necessária uma declaração de impacto ambiental. Não é essa a nossa visão. O assunto está a ser dirimido judicialmente e nós, naturalmente, que vamos apresentar no sítio certo a nossa contestação e a nossa visão. Mas há uma coisa que já aconteceu. As obras já foram adjudicadas. As obras já foram adjudicadas, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Uma última referência, não quero que fique dúvida relativamente à sua retórica, Sr. Deputado. O Sr. Deputado clama muito pela estratégia económica do Governo e falo tantas vezes, de forma tão recorrente, tão repetitiva, que eu concluo que a sua intenção é que não se fale da sua estratégia e da sua visão. Aquela que porventura ficou por executar nos 8 anos em que teve responsabilidades governativas e aquela que preconiza agora, à boa maneira do relatório Porter, escolher os sítios, as zonas onde o Estado, os setores onde o Estado vai alocar recursos diretamente para que as empresas possam promover os seus investimentos. Eu não vou discutir agora a bondade ou não dessa estratégia, desse pensamento político aplicado à nossa realidade. Mas vou fazer-lhe uma pergunta, Sr. Deputado, se me permitir. Eu sei que as perguntas hoje são ao Primeiro-Ministro, mas sabe que quem é líder do maior partido da oposição também tem responsabilidade perante o país. Sr. Deputado, por falar em setores da economia, quais eram os setores da economia portuguesa que o Sr. Deputado não apoiaria? E eu não quero saber os que apoiaria. Quais é que não apoiaria? Diga, qual é a sua estratégia? E deixe-me dizer-lhe, nós, é evidente que ficamos preocupados quando há despedimentos. Ficamos preocupados quando há empresas que fecham. Ficamos preocupados quando as empresas não conseguem ou não têm oportunidades de mercado. No caso da indústria têxtil, como o Sr. Deputado bem sabe, Não é por falta de capacidade de inovação, não é por falta de qualificação dos nossos recursos humanos, não é sequer por falta de know-how